Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre da safra 17-18. Estão presentes hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigada.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no conference call da São Martinho, referente aos resultados do quarto trimestre da safra 17-18. Vamos iniciar a apresentação na página 2 com a agenda dos principais tópicos. A gente vai falar dos destaques operacionais da safra que se encerrou, dos destaques financeiros da empresa para o trimestre e para o ano. Um pouco dos custos da São Martinho, como se comportaram durante o trimestre, durante a safra inteira, endividamento, aí a gente segue com o gás de produção da safra 18-19 que a gente soltou hoje para o mercado, em relação ao tamanho da quebra e as razões para o que está quebrando, passando pela posição de hedge de açúcar e dólar, e finalmente quais são os cenários aí de preços que a gente está vendo para o preço de etanol. Bem, indo para o slide seguinte, na página 4, a gente tem os destaques operacionais da safra que fechou agora, a safra 17-18. A companhia moeu 15% acima de cana, saindo de 19,2 para 22,2 milhões de toneladas, com um mix 53% etanol e 47% açúcar, produzindo 1,4 milhão de toneladas de açúcar e 487 mil metros cúbicos de anidro e 466 mil metros cúbicos de hidratado. Um aumento aí na casa do anidro de 22% e no hidratado de 73%. A principal razão pela qual a gente aumentou consideravelmente a produção de etanol, tanto anidro como hidratado, foi a consolidação total dos ativos da Boa Vista, cuja conclusão da transação com a Petrobras ocorreu em fevereiro do ano passado. E a gente consolidou integralmente na safra atual. Passando para o slide na parte seguinte, os destaques financeiros estão um pouco resultado do forte volume de produção que aconteceu na safra 17-18. Então, no quarto trimestre, a gente teve um aumento da receita líquida da ordem de 25%, resultado aí do maior volume vendido de etanol. A gente teve um volume vendido de etanol 84% acima do trimestre passado, com preço médio 4% acima do trimestre passado. Na linha de açúcar, a gente subiu o volume em 5,6%, saindo de 374 mil toneladas para 394 mil toneladas. No entanto, o preço médio de açúcar no trimestre apresentou uma queda de 17%, aproximadamente, chegando a R$ 1.100 por tonelada de açúcar vendido, uma vez que os preços da commodity no final do trimestre caíram consideravelmente, chegando a um patamar aí próximo a 12 centavos. Mesmo assim, com esses preços de açúcar ruim, a gente conseguiu uma margem recorde de EBITDA do trimestre, chegando a 52,4%, frente a uma margem no ano anterior de 44,8%. A gente tem aí um crescimento de 7,5 pontos percentuais. Vale lembrar que o último trimestre a gente não tem praticamente nada de venda de cogeração de energia, e essa foi a primeira vez que a São Martinho marcou uma margem acima de 50% nesse trimestre, sem cogeração de energia. Além, obviamente, de uma melhora de preços do etanol e uma melhora de volume, a gente tem uma diluição de custos fixos importante no trimestre, quando você compara com a safra 16-17, e, obviamente, a consolidação integral da Boa Vista, que é uma usina com custo menor do que a média do Grupo São Martinho. Saindo do EBITDA, então, com isso, o EBITDA cresce 46%, o EBIT ajustado cresce 62%, a gente tem um lucro líquido antes do imposto de renda saindo de 248 milhões para 192 milhões, uma queda de 22%. Essa queda é explicada principalmente por um item não recorrente que ocorreu no trimestre passado, um ganho de 140 milhões de reais por conta da incorporação da Nova Fronteira na transação que nós fizemos com a Petrobras, e também a marcação ao mercado do ativo biológico nesse trimestre, que a gente marcou contabilmente uma perda de 50 milhões de reais, uma vez que em março de 2018 os preços de açúcar na tela marcavam próximo a 12 centavos e contabilmente você tem que reconhecer a marcação ao mercado desse ativo biológico com base na data de fechamento do balanço. Tirando esses eventos não recorrentes, a gente tem uma conciliação aqui do lucro caixa logo na tabela abaixo, na tabela 2, e a gente percebe que o lucro da companhia com efeito no caixa efetivamente cresceu 102%, saindo de 114,9 milhões de reais no trimestre passado para 233 milhões de reais nesse trimestre. Apenas um comentário importante em relação ao ano agora, né? A gente tem aqui na tabela, no gráfico 2, como que se comportou o preço médio do etanol e o volume de vendas do ano inteiro. A gente tem uma queda, quando a gente compara no ano, ano contra ano, safra 16, 17, 17, 18, uma queda no preço médio de etanol, saindo de R$ 1.773 por metro cúbico para R$ 1.728 por metro cúbico, então uma queda de 2,5%. Mas se você compara o preço médio realizado pela São Martinho contra a Esalq média, a gente tem um ganho próximo a 9%, acima da Esalq. A razão pela qual a gente tem um ganho médio no ano próximo a 9% é por conta da estratégia de carregamento dos estoques da companhia, e essa estratégia a gente vai tentar implementar novamente nessa safra agora para conseguir um prêmio igual ou melhor do que a Esalq. No açúcar, apesar do forte aumento de preços no açúcar e da oscilação durante toda a safra, quando a gente compara o preço médio do açúcar realizado ano contra ano, a safra 16, 17, 17, 18, o preço médio subiu só 3% do açúcar e o volume subiu só 5% de açúcar vendido. Então, mesmo assim, a gente com o preço médio subindo pouco do açúcar, a gente conseguiu uma margem no ano inteiro bastante relevante. Bem, saindo dos destaques financeiros, a gente passa agora para olhar um pouco os custos da empresa no ano e no trimestre, na página 6. Nesse exercício, a gente colocou uma tabela na carta financeira que mostra o custo caixa da companhia, né? Tanto o custo caixa de açúcar, etanol e energia. Acho que todos que olharam o release conseguiram entender esse custo. Basicamente, a gente fechou o ano fiscal da safra 17-18 com custo médio de açúcar próximo a R$ 926 por tonelada. Esse custo hoje é equivalente a próximo a 11 centavos no açúcar, se você transformar isso em centos por pound. Nós vendemos o açúcar a R$ 1,290 por tonelada. A gente teve uma margem operacional de 28%, que seria uma margem caixa aí antes de despesa financeira no açúcar. Para o etanol, dentro da mesma lógica, a gente teve um custo de R$ 1.400 por metro cúbico. Vendemos na média R$ 1.700. A gente teve uma margem no etanol em próximo a 19%, e na energia uma margem próxima a 82%. Tanto no trimestre como no ano, a melhora da alavancagem operacional da empresa, maior produção de açúcar, etanol, melhor ATR, fez com que o custo unitário caixa caísse em todas as métricas, tanto ano contra ano, tanto no trimestre como no ano. Vocês podem ver que para o ano o custo caixa de etanol cai 13,9%, o custo caixa do açúcar cai 13,6%. No trimestre, a queda é ainda mais acentuada, porque a gente compara um trimestre da safra 16-17, foi um pouco pior, dado que a gente teve um impacto grande da geada no quarto trimestre da safra 16-17. Então, esse é um pouco um resumo dos custos da empresa. A ideia é que para essa safra a gente continue dentro da mesma tendência, tentando reduzir o máximo possível os custos de operação da companhia. Indo para o próximo slide, a gente fala rapidamente do endividamento da empresa. A gente encerrou uma dívida bruta total de 3,9 bilhões de reais, um caixa de 1,5 bi de reais, uma dívida líquida aí de 2,4 bilhões de reais. Quando a gente olha o indicador dívida líquida EBITDA, ele fechou em 1,26, um nível bastante baixo, acho que é um nível histórico menor da São Martinho desde a abertura de capital. Ano contra ano é uma queda de 18,7% quando você compara com 1,55% dívida líquida EBITDA encerrada em março de 2017. Dentro da dívida bruta, predominantemente 74% da dívida é em reais e 26% da dívida é em moeda estrangeira. E da dívida líquida, 37% da dívida é em dólar e 63% da dívida é em reais. Aqui a gente tem no gráfico 2, a movimentação da dívida líquida, quais foram os principais indicadores que contribuíram para o aumento ou diminuição da dívida líquida, partindo aí do fluxo de caixa de operação e assim por diante. O cronograma da dívida está bastante saudável, a gente tem um caixa de 1,5 bi para uma dívida que vence em 360 dias de 700 milhões de reais apenas, e uma dívida que vence de 2 a 3 anos de 1 bilhão e 91. Então, o caixa praticamente cobre aí quase 2 anos de vencimento de dívida financeira. Ontem a gente soltou dentro da ata do Conselho da São Martinho, a gente está tomando mais 50 milhões de dólares num pré-pagamento de exportação de 7 anos para alongar um pouco ainda mais a dívida da companhia, e provavelmente no mês de junho agora, quando nós divulgarmos o resultado, vocês vão ver um endividamento ainda mais alongado e com um custo menor de financiamento. Indo para a próxima página, na página 8, a gente fala das nossas estimativas de produção para a safra 18-19, o nosso guidance que a gente soltou hoje pela manhã. A São Martinho espera moer 20,5 milhões de toneladas de cana, isso representa uma queda de 7,4% em relação ao que foi realizado na safra 17-18. As estimativas iniciais da empresa, começaram a ser construídas em setembro do ano passado, estimavam um número mais próximo dos 23 milhões de toneladas. E a razão pela qual a gente está moendo os 20,5 é que efetivamente teve uma seca muito grande nos últimos meses. Mesmo no verão, o volume de chuvas foi bastante prejudicado. E essa é a principal razão pela qual a gente está moendo só 20,5 milhões de toneladas. Além da seca, a gente tomou uma estratégia de aumentar a área de plantio, diminuindo, obviamente, a área de colheita, isso para a gente acelerar um pouco os nossos projetos de crescimento de moagem próximo a 24 milhões de toneladas. Isso impactou um pouco parte desse guidance, mas o grande impacto mesmo foi a forte estiagem que a gente está observando em São Paulo e mesmo em outras regiões, como todos podem ver, a gente praticamente não teve chuva desde abril. Tá? Apesar disso, a gente está fazendo um guidance com 65% dessa cana sendo destinada para a produção de etanol e 35% dessa cana destinada para a produção de açúcar. Isso faz com que o volume de açúcar produzido caia ano contra ano 30,4%, e o volume de etanol produzido, quando a gente soma anidro hidratado, suba algo próximo a 20%, com destaque para o hidratado, que vai subir próximo a 42%. Então vai ser uma safra bastante alcooleira, e sendo que grande parte dessa produção de açúcar que a gente está fazendo, a gente vai falar no slide seguinte, mas já está redeada num nível de preço bastante interessante. A ideia é que em 2 ou 3 anos, no máximo, a companhia chegue com um volume de moagem próximo a 24 milhões de toneladas, que é efetivamente a capacidade industrial das 4 plantas que ela tem. Tá? Na página 9, como eu já adiantei, a gente tem a nossa posição de hedge aqui, de açúcar. Na data de 31 de março, nós tínhamos hedgeado 535 mil toneladas do produto a um preço de 15,51. Esse preço equivalente em reais para a parcela que já está fixada em reais soma R$ 1.144 por tonelada. e representa hoje 78% da cana própria, quando você olha o volume de açúcar fixado, e 54% da cana própria, quando você olha o volume de açúcar em reais fixado. A razão pela qual a gente não casou até o momento 100% ao volume de dólar com o volume de açúcar fixado foi porque na época a gente entendeu que tinha uma arbitragem positiva ficar um pouco mais descasado, né? Então, na média, a gente está fixado a 3,35 dólares, né? Hoje o dólar está próximo a 3,80. Se a gente olhar um MTM da posição, a gente deve fazer um açúcar aí próximo a R$1.180 por tonelada na safra inteira, que é um número bastante bom para um ano de preços aí, onde a gente viu o açúcar chegar a 12 centavos recentemente. Bem, seguindo para o último slide, né, a gente fala um pouco do qual que é a nossa cabeça para o cenário de etanol, né, que é a grande aposta da companhia nesse ano, uma vez que a gente vai produzir 65% da sacarose vai ser destinada por etanol. Hoje, a Única soltou um relatório onde a gente percebe um volume de produção importante no etanol no Centro-Sul. Então, a São Martinho, como as demais empresas, estão migrando produção de etanol. Salvo engano, a produção de etanol no acumulado da safra subiu próximo a 50%, né, comparado com o ano passado. Por outro lado, a produção de açúcar, quilo de açúcar por tonelada de cana processada, caiu 20%, o que remete que provavelmente a gente deve ter uma produção de açúcar no Brasil bem inferior do que nós vimos há um ano atrás. É difícil setar um número, mas a gente está mais com as casas próximo a 28 milhões de toneladas de açúcar, né, e menos as casas que estão próximas a 30 milhões de toneladas de açúcar. Então, o nosso número é próximo a 28. No cenário de etanol, continua bastante positivo. Hoje, o preço, a paridade nos principais mercados, que é São Paulo, Goiás e Minas Gerais, está entre 60% e 64% a paridade, de modo que é vantajoso para o consumidor consumir etanol ao invés de gasolina, que mantém aí a demanda pelo produto bastante alta. No acumulado da safra, a gente tem uma demanda de etanol aumentando 12,6%, né? E a estratégia da São Martinho vender etanol, fazer um carregamento, como eu já falei anteriormente, vender algo próximo a 35% do volume no primeiro semestre e 65% do volume no segundo semestre, para tentar capturar um prêmio aí acima da Esalq, como historicamente a gente vem fazendo nos últimos anos. Bem, esses eram os comentários iniciais do trimestre e do ano. Agora eu gostaria de abrir para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Tem duas perguntas. A primeira, Felipe, em relação à questão do processo da Copersucar com o governo sobre o IAA, pelo release ficou claro que o primeiro 5,6 bi vocês já conseguiram até emitir o precatório, né, e os outros 10 bi está em vias de... Isso deve gerar para vocês, pelas minhas contas, uma entrada de caixa anual aí pelos próximos 5 anos de alguma coisa perto de R$400 milhões. É isso mesmo? E qual que é o uso desse dinheiro, se de fato vocês conseguirem todo esse montante? Essa é a primeira pergunta. Obrigada.
Oi, Isabela. Boa tarde. Um precatório já foi emitido, inclusive a primeira parcela já foi depositada em juízo, e a Copersucar está buscando levantar essa parcela que está em depósito judicial bloqueado para virar caixa, né? O segundo precatório ainda não foi emitido, né? A Copersucar já pediu a emissão desse precatório. O governo federal tem uma carta dizendo que o valor é um pouco menor, uma diferença de R$2 bilhões. Então, para a gente saber exatamente qual que é o valor que vai entrar no caixa da companhia, a gente precisa ter a certeza de quando o segundo precatório vai estar efetivamente emitido, né? Esse controle aqui a gente não sabe, né? Mas como a gente mostrou no release, que basicamente é uma cópia da mesma nota explicativa que a Copersucar colocou. Essa é a razão pela qual a gente também espelhou aqui nos nossos resultados, né? A situação tá bem próxima de acontecer, né? Uso para o caixa, assim, a gente não tem grandes projetos de crescimento na companhia, né? Não tem projeto de brownfield, né? Porque o projeto de brownfield ainda é um projeto que é inviável financeiramente, que seria ao dobrar a usina Boa Vista. Então, naturalmente, entrando caixa, a gente vai distribuir dividendos ou aumentar o programa de recompra de ações, né? Essa é um pouco a lógica, né? Mas primeiro a gente tem que ver esse caixa entrando, ver a questão fiscal, porque a gente tem em cima da entrada de caixa que recolher impostos em cima desse caixa, né? E o líquido, o destino é a priori remuneração do acionista.
Está super claro, obrigada. Segunda pergunta, só Felipe, sobre o guidance dessa safra e margem. Vocês mencionam no release que, apesar de tudo, vocês estão olhando para resultados muito semelhantes a 17 e 18. Como que fica a questão do custo unitário na cabeça de vocês para esse ano com esse volume 10% menor? O que dá para fazer internamente para compensar isso do ponto de vista de custo unitário?
O volume não é 10% menor, né? O volume é 5% menor só. Quando você olha na última linha, né? Em ATR equivalente, né? Então a gente está perdendo 7% na moagem e tá ganhando 2% no ATR. Então a gente está falando de um gap aí de 5%, né? Além disso, a gente acabou virando com estoque de etanol e de açúcar relevante, né? Dado o nosso histórico de virada de safra, né? Salvo engano, a gente estava aí com alguma coisa próxima a 78, 80 mil metros cúbicos de etanol, né? E 30 mil toneladas de açúcar. Esse etanol já foi vendido no mês de abril e já estava basicamente precificado no mês de março. Foi uma questão mais de cronograma, de virada de mês que a gente não conseguiu faturar. E o açúcar também já estava precificado. Então, quando você combinar o volume produzido 5% a menos com esse estoque que passou de um mês para o outro, né, a gente estima que o volume em si não vai ser tão prejudicado quando você olha o volume vendido da companhia comparado com o ano anterior. E o impacto no custo de 5% a menos de produção não é tão relevante, né? A gente consegue as nossas iniciativas internas aqui melhorar a produtividade de colhedora, consumo de diesel, apertar alguns parafusos aqui e conseguir diluir essa menor produção de açúcar e etanol equivalente.
Tá ótimo, obrigada.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Victor Saragiotto, Credit Suisse.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. Eu queria, Felipe, na verdade, perguntar sobre essa questão da venda direta de etanol das usinas para as distribuidoras. Enfim, como é que é a posição da empresa em relação a isso? Como é que você acha que isso pode, de alguma maneira, prejudicar ou melhorar o mercado que vocês estão inseridos e dentro do contexto de renovável também? Obrigado.
Oi, Vitor. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Olha, a São Martinho tem uma posição alinhada com a posição da Única, né? E a Única está se manifestando frente ao governo federal com a opinião da aprovação ou não dessa lei. Então, a gente está 100% alinhado com a Única, né? No entanto, se a lei for efetivamente aprovada, ela estava em caráter de urgência, agora está tramitando sem caráter de urgência, mas se ela for aprovada, né? A gente tem que se adaptar e conseguir aí tirar algum benefício disso dentro dos ativos da companhia, né? Então, as três usinas de São Paulo estão localizadas em lugares estratégicos, próximo a um mercado consumidor bastante grande. A usina de Goiás tem um volume muito grande de etanol de produção com um carregamento bastante, bastante eficiente. E se a lei for aprovada, São Martinho vai internamente fazer os estudos e vai entender se vale ou não a pena vender parte da produção diretamente para postos. Vale lembrar que não é uma obrigação, né? A lei, ela abre uma possibilidade, né? No fim do dia, depois dos nossos estudos, se a gente entender que não vale a pena vender nada direto para os postos, a gente vai continuar com o nosso modelo de vender através de distribuidora, né? Vale lembrar que a São Martinho, no passado, fez alguns estudos bastante abrangentes para entender se valeria a pena avançar na cadeia e ter uma distribuidora, né? E a gente entendeu que não valeria a pena, porque ter uma distribuidora você precisa de escala, né, e precisa de outra expertise que a São Martinho não tinha, e a decisão foi não comprar uma distribuidora ou não montar uma distribuidora, né? Então, se essa lei acontecer, a gente vai olhar internamente e ver se a gente consegue ganhar vantagem, mas sempre lembrando que é uma opção e não uma obrigação, né? Em relação à Renova Bio, também entendo que não muda muito, né? Se a gente, o volume de etanol que a gente vender para a distribuidora, a lei do Renova Bio continua de pé, né? E o volume de etanol que, por acaso, se eu vender diretamente para os postos, aí eu entendo que não teria o Renova Bio. Então, é um trade-off que cada companhia tem que analisar e pensar se vale a pena ou não vender diretamente para postos de combustíveis.
Tá ótimo. E uma segunda pergunta rapidinho, voltando um pouquinho na pergunta da Simonato. Nessa questão de uma potencial pressão de custos, dada a redução da moagem que vocês mencionaram, como é que vai ficar um pouco, assim, vocês imaginam que vai ficar essa composição de cana própria ou cana de terceiros de Quiata? Não sei se já tem algum cheiro do que deve ser isso olhando para frente.
Eu acho que, assim, de cana própria e cana de terceiros não muda, né, o mix. Continua mais próximo a 70-30, né? A pressão de custo seria que, na prática, eu estou tirando menos quantidade de sacarose por tonelada de cana, né? Porque eu tenho menos CCH na prática. Então, assim, a diluição de custo fixo é um pouco pior, né? Mas não é uma coisa que é muito relevante. Se vocês pegarem o custo total da companhia, o custo caixa da companhia que a gente divulgou no release, e dividir por volume produzido no ano da safra 17-18 na safra 18-19, vocês percebem que a diferença não deve ser tão grande. Eu devo sair lá de um custo próximo a R$ 1.926 por tonelada de açúcar para R$ 950 por tonelada de açúcar. Não é um número tão relevante. E no caso do etanol, dado que eu estou produzindo mais etanol, né, provavelmente eu tenho uma economia colocando mais sacarose para o etanol, né, dilui um pouco mais de custo fixo, e talvez o etanol fique até no mesmo custo caixa de produção que eu estou reportando agora, né. Acho que não deve, esse custo caixa do etanol, particularmente, não deve mudar para a próxima safra.
Tá ótimo, Felipe. Obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre, falando bastante aí da perspectiva desse próximo ano safra, queria entender um pouquinho o número de capex que a gente deveria, ou que faria sentido trabalhar para esse próximo ano. Eu acho que dentro dessa quebra aí que vocês fazem, Felipe, de manutenção, melhoria e expansão, seria importante, e ainda nesse mesmo contexto, daquela notícia da semana passada sobre a aquisição da cana do grupo Furlan, se não me engano, a usina de Santa Bárbara, se isso está inserido nesse contexto da aquisição de cana. E a segunda pergunta, voltando no tema dos precatórios, só para entender, Felipe, quando a gente vê esse caixa que já está depositado em juízo, imagino que em algum momento vá parar no caixa da São Martinho e dos precatórios vindouros aí, né? Como é que a gente poderia pensar em termos de recursos líquidos? Eu não sei se você já tem um pouco de mais visibilidade, como é que vai ser a tributação desse negócio? Seria bacana entender um pouco melhor. Obrigado.
Oi, Thiago. Boa tarde, obrigado pelas perguntas. Assim, em relação ao CAPEX, né? A gente estima que na próxima safra a gente tem aí um capex de manutenção da ordem de R$ 930 milhões, né? Basicamente a gente deve ter uma safra um pouco mais curta e a gente aumentou um pouco, como eu falei, um pouco a área de plantio Então você tem aí um capex de plantio um pouco maior, então na casa de 930 milhões de reais, então esse é o primeiro ponto. Quando você olha a melhoria operacional e os outros projetos, que é o projeto COA, MPB com meiose e alguns outros pequenos, a gente mais ou menos uns 100 a 120 milhões de reais de capex, tá? Para a próxima, para a safra 18-19. Nesse capex não está incluso nenhuma aquisição de cana, nenhuma aquisição de usina, né? Se a gente vier a fazer alguma aquisição, esse número de capex a gente não tá contemplando, mas obviamente entra o capex e entra a cana em algum momento, né? Para a gente estar processando essa cana e aí teria o retorno do investimento, tá? Então essa é a quebra. Em relação aos impostos do IA, né? A tributação, como a gente vai seguir, obviamente, o que a Copersucar entender, né, que é o correto, provavelmente a Copersucar deve reter os impostos, depositar os impostos judicialmente, e aí discutir judicialmente se esses impostos efetivamente são devidos ou se esses impostos não são devidos, dado que é uma causa de indenização, né, porque... uma vez que o recurso deveria ter ido para as usinas na década de 80 e está sendo indenizado a partir de agora, né, o entendimento dos advogados da Cooper é que você deposite o imposto devido judicialmente e discuta judicialmente se é ou não uma indenização, e se for uma indenização, esses impostos não são devidos. Então está um pouco nessa fase. Mas, para fazer uma longa história curta, o recurso entra no caixa da São Martinho, num primeiro momento líquido de impostos, e depois, se a Copersucar e os advogados tiverem sucesso na causa, aí o recurso que estaria depositado judicialmente entraria mais para frente no caixa das cooperadas, São Martinho, inclusive.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Tomás Budoya, Itaú BBA.
Boa tarde, Felipe. Obrigado pela pergunta. A minha pergunta é em relação à estiagem do começo desse ano, se já tem algum impacto contratado para o próximo ano ou se ainda é muito cedo para assumir isso. E se essa estiagem afetou a evolução do plantio ao longo do começo da safra, se atrasou o plantio e se vai ser concentrado em algum trimestre. Uma segunda pergunta seria em relação à destilaria. Então, no passado, quando o preço de açúcar estava bastante vantajoso, com prêmio para etanol, na Santa Cruz conseguiu fazer algum ajuste, algum capex marginal para aumentar a produção de açúcar. Tem alguma coisa em relação ao etanol agora? A gente ouve a indústria falar de comprar brownfield, que está parado. Se tem alguma coisa, alguma análise da São Martinho em relação a isso. Obrigado.
Oi, Tomás. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Em relação à estiagem, por enquanto, a próxima safra, safra 19-20, não tem nenhum impacto no momento, né? Dado que o crescimento da cana ocorre de outubro até fevereiro, março, 85% dele, a gente pensa que, por enquanto, não dá, a gente entende que não está impactado para o próximo ano, tá? Apenas esse ano, e o impacto desse ano já está no nossa estimativa, nosso guide divulgado para o mercado, né? A São Martinho usualmente demora um pouco mais para soltar a estimativa de safra, justamente para entender um pouco como está o crescimento da cana, e em junho a gente tem uma base um pouco bastante sólida para ter a segurança do número, tá? Em relação ao plantio, não impactou no nosso caso. A gente planta com a técnica de MPB com meiose, todo o plantio da companhia vai para a cana de 18 meses, que é feita entre janeiro e março, né? Então, entre janeiro e março, ocorreu, choveu, não dentro da média histórica, mas choveu e não teve impacto nenhum na quantidade de área plantada. Pelo contrário, eu plantei ainda mais, né? Como eu falei inicialmente no call, que foi uma das razões porque eu estou efetivamente colhendo menos área, né, do que eu colhi no ano passado, né? Acho que era, não sei se eu perdi alguma pergunta, acho que eram só as duas, né?
Obrigado, era só a última em relação à destilaria, se tem algum capex marginal que dá para fazer.
A destilaria a gente está avaliando, né, tem, se tem algum gargalo para a gente tirar e conseguir produzir um pouco mais de etanol. No primeiro momento, não. A gente está no máximo e qualquer capex, qualquer produção adicional, o capex seria muito grande dado a produção marginal. Então, por enquanto, a gente está com 65%, a gente está contente com esse mix.
Obrigado, Felipe. Uma última pergunta, se você permitir, voltar um pouco nesse ponto do Thiago, da compra de cana da Furlan, que saiu notícia. Se você puder comentar rapidinho isso, seria ótimo. Obrigado.
Eu vi a notícia. Qualquer notícia em relação à aquisição, a gente solta um fato relevante, mas eu não tenho nada para comentar, porque, mas obviamente, obviamente a gente está olhando o M&A no setor, né? Como todo mundo, mas no caso da Furlan não tenho nada para comentar no momento.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Marcelo Inoue, Citi.
Bom, boa tarde, Felipe. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre hedge de preço de açúcar. Você comentou aqui no call agora que os preços para a safra atual já estão praticamente fechados, né, perto de R$ 180 por tom. E eu queria entender se a depreciação recente já abriu oportunidade para fechar algum hedge para 19,20 e a qual nível. E queria ouvir também se é possível que para safra 19,20 você faça o inverso do que aconteceu agora, ou seja, fechar o câmbio e deixar para fechar depois o açúcar, dado que vocês esperam uma recuperação do açúcar em centos por pound.
Oi, Marcelo. Obrigado pela pergunta. A gente está avaliando ainda se inicia ou não a fixação da safra 19,20. O preço da 19,20 hoje está num nível muito similar do que está a safra atual, da 17,18, ou seja, próximo a 1.180, em algumas telas até chegando até 1.200, dada a combinação de preço de açúcar e dólar, né? Dificilmente a gente vai fazer uma posição descasada, onde eu vendo primeiro o dólar e a área comercial vende depois o açúcar. A gente entende que esse movimento é muito arriscado, uma vez que o Brasil é um produtor marginal de açúcar, né, se o câmbio deprecia rapidamente, pode ser que o preço do açúcar caia ainda mais, né? Então, se for para fazer, a área comercial provavelmente vai fazer primeiro e a gente acompanha com o câmbio com o tempo, ou faz casado, como a gente vem fazendo aí historicamente nos últimos anos. Tá? Então, nós estamos avaliando, é um preço que é interessante, dado que a gente está vendo ainda um superávit de açúcar nessa safra e na próxima, dado a superprodução da Índia e da Tailândia.
Perfeito, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, caso tenha uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Bem, obrigado a todos pela participação no call. Acho que essa safra foi uma safra bastante desafiadora, com uma volatilidade grande no açúcar, e a São Martinho conseguiu, dentro da estratégia comercial, tanto no açúcar como no etanol, um resultado recorde do ponto de vista operacional e do ponto de vista de lucro. Nosso lucro caixa, como eu falei anteriormente, foi recorde no trimestre, no ano, chegando a R$ 850 milhões por ano. Remuneração de acionista, a gente chegou num recorde também nessa safra, quando a gente combina dividendos e recompra de ações, onde, somando os dois, a gente está falando de algo próximo a R$ 350 milhões de remuneração ao acionista. E a ideia é seguir no mesmo com o mesmo tamanho de remuneração percentual dos acionistas nas próximas safras, né? E essa safra que está vindo não é uma safra diferente, como eu já falei anteriormente, onde a gente vai estar se aproveitando bastante desse cenário positivo para o preço de etanol. Obrigado a todos. O nosso próximo call deve ser na metade de agosto, né? Para divulgar o primeiro trimestre. Qualquer dúvida, o meu time aqui de RI e eu estou à disposição. Um abraço.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.